Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou o Henrique e aqui comigo mais uma vez, como de costume, e graças a Deus como de costume, senão eu vou fazer esse podcast sozinho, meu amigo Doug. E aí, cara?
E aí, meus amigos que ouvem esse programa maravilhoso, mais escutado do Hemisfério Sul.
Como é que você tá, Henrique?
E adjacências. Tudo bom aí, cara?
Eu tô bem, cara, tudo bem. Mais uma semana aí, né? Curtindo futebol, aguardando a vacina, tá chegando a hora. A gente já tá naquela contagem regressiva, né?
É, eu que sou velho, tô esperando ansiosamente. Já vou tomar mês que vem, já.
Você tá falando que vai tomar duas vezes, né? Que você tomou na faixa de 80 a 85, aí você vai tomar agora, que é de espírito, agora você vai tomar na idade biológica, né?
É, não vou responder o que eu pensei, porque estamos num programa de alto nível.
Mas vamos lá. Essa semana, como agora o calendário está apertado por conta da Copa América, competições internacionais, temos muitas coisas para falar. Então a gente vai passar rapidinho por cima dos resultados e vamos dar foco em alguns assuntos que aconteceram nessa última semana, até porque eu acho que fica mais dinâmico, né? Senão a gente fica parecendo o Léo Batista falando dos gols da rodada toda semana.
Exatamente, né?
A gente publicou o podcast na última quinta-feira, então os resultados a gente comentou da última quarta. E na sexta-feira houve a convocação da seleção olímpica para as Olimpíadas de Tóquio. E isso envolveu muitos jogadores aqui de clubes do Brasil. Mas a gente vai discutir só sobre os jogadores, né, do Eixo. Então, na convocação da Seleção Olímpica, nós temos os dois representantes do Eixo. O Gabriel Menino, lateral do Palmeiras. O Nino, ótimo zagueiro do Fluminense, né? O Gerson, que aqui tá Flamengo, Doug.
Deixa
Flamengo
assim, cara.
Pra matar a saudade, né? Já tá com saudade.
Não, quando ele foi convocado, ele era do Flamengo.
Era do Flamengo, O Gerson do Flamengo. E no ataque, o Pedro do Flamengo também. E aí, houve a discussão, eu deixei um nome por fora, que foi a convocação do Daniel Alves, sendo um dos três jogadores acima dos 31 anos que foram convocados, juntamente com o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, e o zagueiro Diego Carlos, que joga no Sevilha. Nem preciso dizer o quanto a torcida de São Paulo ficou revoltada com essa convocação, né? O time aí sofrendo com muitos desfalques. É por um período até bastante longo, né? Que as Olimpíadas vão de 21 a 7 de agosto. A disputa do futebol vai de 21 a 7 de agosto.
Sem contar que é do outro lado do globo, né?
Do outro lado do globo, bem na fase que vão ter mata-matas da Copa do Brasil, da Libertadores, enfim. E o São Paulo sinalizou que iria liberar o jogador para participar das Olimpíadas. Ao contrário do Flamengo, que até o momento deixou bastante claro, eu acho que essa posição é definitiva do Flamengo, que não vai liberar o Pedro. Pedro que, quando saiu a convocação, estava em processo de recuperação da Covid, né? Mas já se recuperou, até tanto que jogou a última rodada do Brasileiro. Mas parece que não está liberado, né?
Não, parece não, com certeza. O nosso carismático e querido Marcos Braz já falou categoricamente que não vai liberar, sob o argumento de, a gente contrata um cara de não sei quantos milhões, eu não lembro agora, 13, sei lá, para não usar. E, cara, a minha opinião sobre isso é meio contraditória, porque se for assim, então nenhum clube deveria liberar, ou então, sei lá, não deveria fazer um acordo para a CBF nunca mais escalar ninguém do Flamengo, né? Porque eu até entendo o ponto dele, mas e se o atleta
dele,
quer?
Dele, você diz quem?
Do Braz.
Do Flamengo?
É. E se o Pedro quiser?
Não, com certeza o Pedro quer, né? Porque eu acho que nenhum jogador se recusaria a jogar pela seleção, até porque é vitrine, né? Ele com certeza busca ter uma carreira na seleção principal.
Sim.
Mas eu entendo também o lado do clube, porque não é uma competição que agrega em nada, cara, ao jogador.
Eu ia falar isso.
E eu também bato muito na tecla que, assim, a seleção olímpica, ela é um projeto. Ela é um projeto que a gente não pode esquecer de desenvolvimento dos jogadores. É um processo que começa lá nas eliminatórias sul-americanas, passa por um Mundial sub-20, se eu não me engano, sub-23, eu acho que não tem mais sub-23.
Sub-20,
acho que é sub-20. E termina com as Olimpíadas. Então, todo esse ciclo olímpico que a gente pode falar é para desenvolver jogadores, criar revelações para suprir a seleção principal. O que não ocorreu. O que o Jardine fez é toda a equipe brasileira que passou por esse ciclo olímpico não foi convocada. Ele simplesmente pegou todo o projeto e enfiou no bolso e convocou, entre aspas, os melhores jogadores com a idade, né, permitida para as Olimpíadas no momento, e vamos botar esses caras lá para ganhar a medalha.
Isso.
Então eu acho que seria isso muito contra. Por exemplo, se o Pedro tivesse participado de todo esse processo olímpico, eu entendo, assim, poxa, o cara jogou o Sul-Americano, participou das eliminatórias, conseguiu a vaga olímpica pro Brasil. Aí o cara ficar agora de fora, chato, né? O cara participou, ele quer conquistar isso.
Sim.
Só que ele tá chegando agora, ele não é um atleta da seleção olímpica, ele tá lá porque ele é bom e porque tem menos de 23 anos, resumidamente. Não tem coerência nessa convocação, né?
Eu ia falar o que você falou aí no início. Eu entendo o lado do clube também, mas não só pelo fato do clube ter a liberdade, por não ser mandatório, né, ao contrário do que é com a seleção principal. Eu entendo que o clube está no direito dele de não querer liberar. Mas não é só isso, tem um contexto, né? Pelo menos falando do Pedro, mais especificamente, tem todo um contexto aí de que, ao mesmo tempo, está rolando uma Copa América inútil, né? Onde o Flamengo já perdeu um jogador importante para a seleção principal também. O Gabigol tá com a seleção principal. Então vai ter Olimpíadas, está rolando Copa América, tem eliminatória. Assim, não dá. O Everton Ribeiro também tá fora. Então, assim, eu acho que nesse contexto específico, pelo menos falando do Flamengo, né, eu acho que o clube tá em pleno direito de bater o pé e falar: não, pô, vocês já estão levando dois jogadores meus. Eu já tô sem os outros jogadores que são de seleções estrangeiras. Tô sem a Rascaeta, tô sem o Isla. Então, cara, o Pedro vai ficar, por favor, né? Porque no meio dessa bagunça todo brasileiro continua acontecendo, a Copa do Brasil continua acontecendo, e, né, cara, essa bagunça aí de pandemia aí que a gente tá vivendo. Então, cara, resumindo, eu acho que nesse ano, nesse contexto específico, eu acho que o Flamengo tá certo de bater o pé e não querer liberar o Pedro.
Para fundamentar o debate, eu consegui encontrar aqui a convocação da seleção brasileira que participou do Sul-Americano. Ó, goleiros: Danilo Fusato, do Gil Vicente, Gabriel Brazão, do Real Oviedo, da Espanha, e Felipe, do Dallas, Estados Unidos. Nenhum convocado. Laterais: Ayrton Lucas, do Spartak, Caio Henrique, do Mônaco, Dodô, do Shakhtar, e Emerson, do Real Betis. Se eu não me engano, o Emerson foi convocado. Se eu não me engano. Zagueiros: Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibanez, do Roma, Luiz Felipe, da Lazio, e Lianco, do Torino. Nenhum convocado. Meio-campistas: Bruno Guimarães, do Lyon.
Esse
Paquetá,
foi.
Do Lyon. Paquetá tá na principal, né? Marcos Antônio, do Shakhtar. Maicon, do Shakhtar. Renier, do Borussia. e o Wendell do Zenit. Então, desses todos, só o Bruno.
Isso.
Atacantes: Anthony. O Anthony foi convocado. Davi Neres foi convocado. Evanilson, Porto. Matheus Cunha, Hertha Berlim. Pedrinho, Benfica. E Rodrigo, do Real Madrid. Eu acho que o Anthony, o Davi Neres e o Rodrigo foram convocados. Ou seja, quatro jogadores com o Bruno Guimarães, mais o Emerson. Cinco?
Pois é.
Cinco de toda a seleção olímpica é o que estão nas Olimpíadas.
Ou seja, enfiou o projeto no bolso, como você disse.
É, exatamente. Então, tem coerência, né? É, só complementando sobre a convocação do Daniel Alves, que a torcida de São Paulo ficou com raiva. Não tem muito o que fazer, porque o cara tá na mão. O time tá na mão do cara, né?
Exato.
Como é que, não existe poder de barganha. Algumas pessoas até discutiram, mas, poxa, se você é o empregador e você não tem barganha pra negociar com seu empregado, tipo assim, não resta mais nada. Então, até que ponto você está devendo dinheiro pra alguém é abertura pra que essa pessoa não tenha, sei lá, responsabilidade ou coerência com o seu time, enfim. Aí entra num debate muito profundo,
mas...
que eu não sei se eu chego a uma conclusão.
Não, mas eu não sei se você tem... Não vou dizer nem informação, porque isso é quase uma especulação, mas você não sabe dizer se, de repente, não houve um acordo ou uma conversa entre o Daniel e o clube sem essa coisa do... sem botar na balança essa coisa do dinheiro. Mas será que ambos não conversaram e chegaram no... Ah, não, tudo bem, vai lá...
Não, claro que isso foi conversado, mas o que eu tô falando assim, eu acho que também um clube já chega pra conversa, tipo assim, esperando que o Daniel falasse não. Se ele falou sim, você, ah, então tá bom, tá bom.
É só um informativo, né?
É, obrigado por me informar da sua decisão.
E cara, só um mais um último comentário, porra, eu, assim, falando da convocação em si, né, do jogo, não disso que a gente tá discutindo, mas o atleta Daniel Alves no meio dessa garotada, eu acho que não faz nenhum sentido, na minha opinião. Tem aquele clichê, né? Do tipo, ah não, o cara é experiente. Porra, mas tem muita gente experiente que poderia ter sido colocada em outra posição, qualquer outra posição. Eu não concordo muito com a convocação dele, apesar de achar ele um excelente jogador. E cara, ele vai ser monitor de creche, né? O cara tem, sei lá, meu, quase 40 anos.
É, exatamente.
Botar os moleques lá na concentração, pintando e bordando, e ele lá de pijama listrado.
É a creche do papai lá do filme do Ed Murphy. Ed Murphy?
Ou do Schwarzenegger.
Schwarzenegger, é verdade.
Ele que vai dar as porras nos moleques. Vai dormir, cara. Vamos dormir. 6 horas da tarde, tá ele mandando todo mundo dormir. É, cara. Mas é isso. Fora toda essa bagunça aí, é um bom time, né? Isso não
dá pra negar. É um bom time, não dá pra negar. Só que aquela coisa também, pelos amistosos que a gente viu, não tem entrosamento.
Ah, mas seleção geralmente não tem entrosamento, né, cara?
Ah, cara,
salvo o projeto que enfiou no bolso.
É...
Eu gostei dessa expressão porque dá um susto, né, quando você começa a falar.
É, que é o que é permitido a falar. Aí, depois dessa convocação, tivemos rodada do Brasileirão. Rodada do Brasileirão que começou nesse final de semana. E aí, pra gente não ficar indo e voltando, vamos fazer o seguinte, eu já vou chamar o clube que jogou, e aí você já pode falar do... caso ele tenha jogado já nessa semana, você já pode falar do jogo do meio de semana, né? Da data que estamos gravando hoje.
Isso.
Então já vamos falar do Flamengo, que jogou pela quinta rodada contra o Bragantino no Maracanã.
Contra o Fortaleza.
Não, contra o Bragantino. É o primeiro jogo.
Ok. Desculpa, eu tô pensando no jogo de hoje.
Ah. E provavelmente um dos melhores jogos do campeonato, né?
Sim.
Bragantino aí fazendo um ótimo líder. Segue o líder. Segue o Touro na liderança do Campeonato Brasileiro, porque venceu o Flamengo por 3-2. E aí fica, pode fazer seus ponderamentos sobre o jogo.
É, foi um bom jogo. O Flamengo, como sempre, jogando da forma que, né, que sabe, que é retendo a bola o tempo inteiro, praticamente. O Bragantino veio com a proposta de contra-atacar. Foi um jogo que teve golaços, né? O primeiro gol do Bragantino, cara, eu não lembro quem foi o jogador, foi o...
Acho que Aderlan.
Aderlan. Cara, eu não sei se ele quis fazer aquilo de propósito, e ele é um gênio, ou se ele só desviou a bola e foda-se e viu o que ia acontecer. Eu acho que é essa a segunda opção. Mas de qualquer forma, foi um golaço. Foi uma falta batida no canto da área ali. O maluco desviou de calcanhar no ar, assim, uma coisa meio acrobática, a bola na gaveta. É, você até me mandou na hora, nossa, gol Puskas.
Ah, mas realmente.
Teve gol de bicicleta do Muniz. Muniz que, por sinal, tá sendo uma grata surpresa pro torcedor rubro-negro, né? O moleque da base que tá num bom momento. Meteu muito gol no Carioca, no início do Carioca, meteu uns gols aí já pelo Brasileiro, meteu um de bicicleta nesse jogo, meteu dois gols nesse jogo, né, inclusive. Mas, cara, o Flamengo, mais uma vez, peca por... Fica com a bola o tempo todo, agride o tempo todo, mas peca nas finalizações. E aí o Rogério, no fim do jogo, quis... como estava empatado, né? Quis ir para cima para arrancar o resultado. Tomou um desses contra-ataques, né? Que foi mortal. Os caras saíram no contra-ataque, alçaram uma bola na área e o grande, o digníssimo, glorioso Krigor de cabeça, cara, no último lance praticamente do jogo, fez o 3-2 e primeira derrota aí do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Que liga aí um... Não vou dizer que liga um sinal de alerta, mas é pra deixar o pessoal um pouco mais ligado aí, né? E... Mas também não é uma coisa assim... Não, assim, é um resultado muito ruim, porque jogou em casa. Mas não é ainda desesperador por estar no início. E o Flamengo tem dois jogos a menos aí, né? Então... Foi um bom jogo, cara. Em resumo, foi um bom jogo de se ver.
E aí, já o Flamengo já jogou por essa semana, e venceu o Fortaleza no Maracanã, jogando novamente no Maracanã, dessa vez por 2-1, na despedida do seu... se não é ídolo, né, como o Felipe Luiz é, vai deixar saudades, né?
Meu coração, cara. Cara, eu só falar desse jogo também rapidinho, que aconteceu agora há pouco. Esse foi um jogo um pouco diferente, cara. Porque sempre que eu vou falar do Flamengo aqui no podcast, eu falo quase que a mesma coisa. O Flamengo ficou com a bola o tempo todo, atacou o tempo todo. Esse foi um pouco diferente, porque o time do Fortaleza, eu não lembro o nome do técnico, cara, um gringo lá.
A Vodova.
Isso. Ele tem uma proposta de jogo que é muito parecida com a do Flamengo, que é a marcação alta, é jogar no erro do adversário no campo de ataque, né? E os dois times jogaram assim hoje, então foi um jogo interessante de ver, porque os dois times estavam o tempo todo na marcação alta. E, cara, aliás, diga-se de passagem, o time do Fortaleza é bem arrumadinho, é um time que vai dar um trabalho aí, eu acho, no campeonato. Não sei se vai ter fôlego, né, até quando vai aguentar esse ritmo, né, porque tem aquela velha história de ponto corrido, de elenco, etc. Mas, cara, esse jogo talvez, desculpa, tenha sido tão bom quanto o jogo contra o Bragantino, ou até melhor. Foi um jogo bem legal. O Flamengo abriu 2-0 com o Bruno Henrique duas vezes, né? Ah, uma coisa que eu achei muito... Isso eu não concordo muito, cara, mas eu achei, sei lá, no mínimo curioso. o goleiro do Fortaleza joga como se fosse um líbero. Então, o jogo inteiro, eu tô falando isso sem exagero, tipo, no primeiro e no segundo tempo, se você pegar os melhores momentos, você vai ver que tem várias vezes o goleiro sai com a bola da área, jogando com os pés, assim, e, tipo, vai até a linha da defesa e tenta lançar pra frente, ele tenta ser um jogador de defesa ali, sabe? E quase tomou por duas vezes um gol por causa disso, porque fica adiantado, né? Mas é isso, cara. O Flamengo fez 2-0 com o Bruno Henrique. Aí, assim que começou o segundo tempo, os 15 segundos do segundo tempo, o Fortaleza veio pra cima com tudo, já meteu um gol. Aí o jogo ficou mais estudado, assim, embora tivesse a marcação alta, ficou meio tenso. Até o Flamengo podia ter ampliado o placar por algumas vezes. Eles também tiveram uns contra-ataques perigosos. Mas acabou aí 2-1. O Gerson, cara, perdeu a despedida dele, né? Perdeu um gol, assim, inacreditável. O goleiro fez uma defesa milagrosa, assim, uma definição na pequena área.
Ah, sério que ele perdeu?
Perdeu.
O Cartola chora.
Ele, cara, foi uma defesaça, assim, um reflexo absurdo do goleiro. E o jogo terminou 2-1. Flamengo aí mais 3 pontos e o Gerson, cara, que tristeza. Último jogo, chorou, deu aquela entrevista emocionada, aquela emoção de quem tá indo embora ganhar milhões de reais.
Muito, né? Triste.
Muito triste, né, cara? Mas é isso aí, cara.
Morar
boa sorte
em Paris.
Ele. Pois é.
Gerson é casado?
Acho que não.
Ave Maria.
Vai sair com o Neymar, vai fazer a festa lá. E, cara, só pra finalizar esse assunto do Gerson, cara, e sem exagero nenhum, eu sei que vai soar clubista, porque eu sou flamenguista e tal, mas sem exagero nenhum, cara, talvez seja, assim, com certeza é um dos top 3 volantes que eu já vi jogar, eu vi ver mesmo, assim, enquanto eu tava vivo, não de ver em videotape e tal. Que eu já vi jogar, ponto. O cara é muito bom, realmente. Desejo sorte aí pra ele.
Passando pro próximo jogo, vamos falar rapidinho do Palmeiras, que na quinta rodada, jogando no último domingo, venceu o América por 2-1. Um resultado previsível, só que o famoso na bacia das almas, né?
Na bacia das almas.
Porque o Palmeiras não jogou bem. Conseguiu abrir o placar 1-0, mas o América empatou. E o empate persistiu até praticamente o último lance.
Até
quando
os
o
William, 50. 50 do...
Quando o William conseguiu desempatar o jogo. E já tem um tempo que o Palmeiras não tá jogando bem, né, cara? O resultado é não desmerecendo... O adversário foi que o Palmeiras, nessa quarta-feira, perdeu de 3-1 para o Bragantino fora de casa. E tá aí, né? Faz tempo que o Palmeiras não apresenta um bom futebol, cara. Essa que é a realidade.
Sim, e nesse jogo contra o Bragantino, né, que foi hoje, eu tenho algumas poucas coisas para falar rapidamente. Primeiro que, cara, Bragantino tem aquele meme do... Você já viu que a morte tem, tipo assim, 3 portinhas, aí a morte vai batendo em cada uma. Tem 2 portas cheias de sangue embaixo e a terceira, a morte batendo. Já foi Flamengo. Já tinha sido... Eu não lembro quem...
Eu quem era o time. O Flu, não foi?
Acho que sim. Mas o Bragantino tá dando trabalho, cara. E... Sobre o jogo, né? O... Hat-trick do Ítalo, primeira coisa que tem pra falar.
Quem diria?
Quem diria? O primeiro gol do Bragantino foi uma falha do goleiro lá do Palmeiras, que não era nem o Jailson, cara, acho que era Vinícius. Deixa eu só buscar informação aqui pra não falar besteira. Vinícius Silvestre. Deve ser o terceiro goleiro, eu imagino. Não conheço, pra ser sincero. Uma bola chutada, ele espalmou de uma forma totalmente desajeitada no pé do atacante. Outra coisa que tem pra falar, o Scarpa, e não é a primeira vez que acontece isso no jogo, né? O Scarpa tentando muito, cara, se esforçando muito, finalizando 50 mil vezes a gol, mas o goleiro do Bragantino estava inspirado hoje, pegou várias bolas. O português lá, né, o Abel, colocou o time todo para frente, já voltou pro segundo tempo, tirou o Marcos Rocha, colocou o Breno Lopes para ir para cima. Acabou que deu um certo efeito, que o Breno Lopes fez o gol do Palmeiras, né, o jogo foi 3-1, e o Palmeiras terminou o jogo com 4 atacantes em campo. Mas não adiantou, né? O Bragantino foi lá, tava 2-1, foi lá, fez o terceiro, hat-trick do Ítalo e sacramentou a vitória aí do Bragantino, que, por sinal, é líder, né, do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então, respeito o Bragabu. Só isso que eu tenho pra dizer.
Passando pro próximo time do eixo que entrou em campo, foi o Corinthians, que enfrentou o Bahia em Bahia, no estádio da Pituaçu. E mais Corinthians do que isso, Corinthians empatou 0-0.
Cara.
E o pior é que foi até um bom jogo, viu? O Corinthians jogou bem. Ah, cara. E a gente poderia estar falando aqui do jogo, né, que o Corinthians conseguiu um empate fora de casa, que está passando por um mau momento, né? Então a gente pode até considerar que foi um, entre aspas, bom resultado, né? O Corinthians ter empatado contra o Bahia. Só que tudo isso vai para água abaixo, porque o mote do jogo virou que o Jô foi multado pelo Corinthians.
Ai, meu Deus.
Porque jogou com uma suposta. A gente ainda tem que falar suposta, porque a discussão, suposta chuteira verde.
Cara,
que você tem a falar sobre...
Cara, meu comentário sobre isso é puta que pariu, né, cara? Esse aqui é o meu comentário. Primeiro que, cara, assim, aí corintianos podem me xingar e tal. Eu acho uma puta de uma babaquice esse negócio de, eu não uso verde, não pode verde. Cara, eu entendo que tem uma rivalidade enorme e, porra, beleza, né, isso existe mesmo e tal. Mas, cara, o cara não poder... Primeiro, era supostamente verde, como você disse, Sustena. Então, mesmo que fosse com certeza verde, o cara não tem direito de escolher o material de trabalho dele. Ele não pode chegar e falar, não posso comprar a chuteira verde. E aí, pra piorar, isso eu achei ridículo. O Jô teve que se esclarecer pra falar, não, gente, era azul turquesa. Ah, vá se... Porra, não dá não, cara. Isso aí é esquete de trapalhões, sei lá, meu irmão.
Pra complementar, o que eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. O Emerson Sheik tem uma entrevista falando que ele acha que isso não tinha nada a ver sobre chuteira. Até aí, coerente, né? Só que ele complementou que tanto ele acha que tem nada a ver que ele jogou na final da Libertadores marcando os 2 gols contra o Boca usando uma chuteira branca e verde.
E aí?
Aí você vai olhar na porra da chuteira, é amarela aquela merda, não é verde. Ou seja, chegamos à conclusão de que o problema é daltonismo no futebol. Os caras não sabem a cor da porra da chuteira.
Caralho, daqui a pouco, cara, vamos criar uma empresa de material esportivo, vou criar um modelo de chuteira transparente, você vai conseguir ver o pé do cara. Pô,
Ai, meu Deus. Pô, mas com certeza isso foi melhor do que o futebol apresentado pelo Corinthians e pelo Bahia.
É, um 0-0. Cara, 0-0 é o pior placar possível num jogo de futebol, né, cara? Quer dizer que o jogo realmente... Podia não ter visto o jogo.
E no final do domingo, 2 times entraram em campo. Primeiro eu vou falar rapidinho do Flu, que enfrentou o Fortaleza no Castelão, empatou em 1-1, o jogo foi bem disputado. O Fortaleza, como você já falou, no jogo contra o Flamengo, não é um time ruim, é um time que propõe jogo, que tem uma boa armação. Então o Fluminense conseguiu até um bom resultado, eu diria, né, pelos objetivos que o Fluminense tem no campeonato, acho que foi um bom resultado, pô, fora
certeza.
De casa, sempre é complicado jogar no Maracanã, no Castelão. Só que também enfrentou outra pedreira. Já podemos dizer que hoje enfrentar o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro é uma pedreira. Porque o Fluminense foi derrotado pelo pelo Atlético Goianiense por 1-0.
Sim.
Esse jogo, cara, eu confesso que eu não vi absolutamente nada.
Não, então, esse jogo, cara, esse jogo foi o seguinte, só pra falar bem rápido. Atlético Goianiense jogou melhor. Dominou o jogo todo, praticamente. E perdeu uns gols assim, cara, que você olha e fala assim, não é possível. Tipo assim, impossível os caras... Cara, teve um gol que eles perderam, que foi assim... Saíram dois caras na cara do goleiro. Dois caras na cara do goleiro. Sozinhos, assim. Um do lado do outro. O cara que tava com a bola passou pro... Assim, chegou perto do goleiro, né? Cara a cara com o goleiro, passou pro lado e falou assim, toma, filho, faz. O maluco conseguiu chutar na trave. Tipo assim, com um gol abertaço na cara dele. E teve outras bolas aí que foram incríveis também, que eles perderam. Tiveram várias chances. Esse jogo, cara, ter sido 1-0 é meio mentiroso. Deveria ter sido uns 2-3-0 pro Atlético Goianiense. Embora o Fluminense tenha tido algumas chances sim, né? Mas aí, cara, não, assim, era pra ter sido vitória mesmo do Atlético. O Nenê foi substituído pelo Ganso. Aí você já viu, né, cara? O Ganso entrou em campo, mudou o campo gravitacional do campo inteiro. Todo mundo começou a andar em câmera lenta. E aí o jogo terminou 1-0 mesmo.
E agora sim, o próximo tricolor, meu Deus do céu.
Eu tenho coisas pra falar desse jogo também, tá? Desse que você vai falar, anunciar.
Do Sansão? Então pode falar.
Ah, não, Ah, não, desculpa. Primeiro é o Sansão. Eu ia falar do de hoje, eu tenho coisas pra falar, mas pode falar do Sansão.
Do Sansão, então. Tivemos o clássico paulista entre Santos e São Paulo. E o Santos saiu vencedor da partida por 2-0. Gol do Marinho, sempre ele. E um gol do Gabriel Pirani, se eu não me engano, numa falha bizonha do Lisiero. O São Paulo perdeu pro Diniz, mas o São Paulo do Diniz perdeu pro Diniz, podemos dizer assim, porque jogou exatamente como jogava com o Diniz, com um erro na saída de bola. E o São Paulo continua nesse martírio, né, cara? Mais um jogo sem vencer. Poderia ter vencido nessa quarta-feira e empatou com o grande Cuiabá, o time que não tem técnico desde a primeira rodada, por 2-2. Ou seja... Pra, como diz o ditado, toda desgraça pra corno é pouco.
Pois é.
Começou o projeto 45 pontos pra não ser rebaixado. Ah, só pra finalizar minha entrada, que eu não vou falar muito sobre o que tá acontecendo. 3 pontos nos 18 pontos disputados é a pior campanha de São Paulo de toda a história do Brasileirão.
Tem uma coisinha desse Sansão, cara, rapidinho. O lance do Lisiero lá, que foi dentro da área, nitidamente, na minha opinião. Pra mim foi pênalti aquilo, tá? Só queria deixar isso claro. Você tem alguma opinião sobre isso ou foda-se, vamos passar adiante?
Do Lisiero?
É.
Não, foi pênalti, cara. Não tem nem o que falar.
Pois é. Mas de qualquer forma, o São Paulo jogou pior do que o Santos e o Santos mereceu a vitória.
É o quê? Desculpa, não entendi. Eu fiquei tão perdido que eu não entendi o que você falou.
Depois você corta isso aí, mas eu falei, de qualquer forma, o Santos jogou melhor que o São Paulo e mereceu a vitória.
Ah, não, mereceu, sem dúvida. Jogou abrindo mão da posse de bola. O Santos jogou como o Diniz não gosta e o São Paulo jogou como o Diniz gosta. O resultado foi: perdeu o jogo quem jogou como o Diniz. Não é para o pessoal falar assim, ah lá, demitiu o técnico que ganhou de vocês agora. Não, cara, o Diniz só ganhou de São Paulo porque ele não jogou como o Diniz.
Caralho, parece Interestelar, aquele filme. Tipo,
confuso.
O Diniz jogando contra o São Paulo do Diniz e o Diniz ganha. E o Diniz perde, o São Paulo do Diniz perde. Nossa. Valeu, Diniz.
E agora pode falar do Cuiabá, cara. Você falou que tem algumas coisas pra complementar aí.
Não tenho. Primeiro que, cara, de cara, Benítez joga muito, cara. É só isso. Primeira coisa que eu tenho pra falar.
Esse Como maluco... eu disse pra você no WhatsApp, nem Noé.
Carregou tanto animal, né? Nas costas.
Carregou tanto animal na vida como o Benítez tá carregando.
Cara, inclusive o primeiro gol do São Paulo, né, que abriu o placar, foi uma belíssima jogada. O Orejuela meteu a bola pro meio, o Benítez fez uma espécie de um corta-luz ali, uma deixada, Rigoni tocou de primeira no Benítez, né, que tinha feito o corta-luz, e ele, um carrinho lá, se jogou na bola e meteu pra dentro. Golaço, na minha opinião. Mas aí o mesmo Benítez depois teve um azar do cacete, né? Porque o gol do Cuiabá sai de uma... Foi uma bola parada, se eu não me engano. Não sei se foi uma falta, um escanteio. Mas a bola acaba batendo no calcanhar do Benítez. Assim, a zaga corta, a bola bate no calcanhar dele e volta pro ataque, assim. Ele fica até sem reação, assim. E aí o cara do Cuiabá ajeitou para um outro que vinha de trás. E aí, bela chapada no canto do Volpe para empatar. E aí o Cuiabá chegando no segundo gol num contra-ataque, né? Os caras saem correndo, o lançamento, o cara sai correndo lá na ponta, faz o cruzamento e um atacante chega de peixinho na cara do Volpe, um Volpe não teve o que fazer. E São Paulo pelo menos conseguiu empatar, né? No fim do primeiro tempo, se eu não me engano. Cara, o São Paulo podia ter saído com a vitória, tá? Porque teve uma bola na trave do Vitor Bueno, teve mais chances do São Paulo também que poderiam ter sido gol. E esse resultado ruim, né, cara? Empate com Cuiabá e no Morumbi, né, sem sombra de dúvidas, um resultado ruim. Mas também o São Paulo que tá sofrendo muito, cara, com esse negócio de gente no DM.
Inclusive mais um hoje, né? Sara foi, né, só isso.
Assim, eu me sinto esquisito. Eu não posso falar que o São Paulo jogou bem. Mas também não jogou mal, eu achei. Sei lá, não, eu acho que deu mole. Era pra ter ganho esse jogo aí.
É, eu tô escutando essa frase, até esqueci como é que se comemora vitória, cara.
E a galera já tá pedindo a cabeça do Crespo, né, cara? Incrível.
Ah, cara, tá chegando já naquele momento que você fica... Qual é o argumento que você tem pra não, pra falar que não? Complicado, né? Porque...
E qual argumento que você tem pra falar que sim? Você fala as derrotas e tal, mas o que que mudou do Paulista pra...
Eu
pra
também cá? Não tenho argumento pra demitir ele. esse eu tô no marasmo. Eu nem condeno quem pede a cabeça e nem apoio quem pede, se deu pra entender.
Sim, exatamente o que eu tô colocando.
Não tenho muito... O que falar.
Eu acho que tem que deixar o cara trabalhar mais um pouco e ir sentindo aí, porque não é possível que o cara nos aprendeu a comandar o time, porque acabou de ser campeão do estadual, enfim. Mas empate aí ruim, né? O São Paulo, como você disse, a pior campanha nos últimos quantos anos? 10 anos?
Desde quando começou o campeonato.
Ah,
Pior da história.
Mas, cara, é aquele velho papo de sempre, né? Tamo no início, vamos ver, né? Eu não acho, é improvável que o São Paulo vai ficar assim o campeonato inteiro. Improvável.
É. Eu também achava. Já tem 6 rodadas que tá aí improvável.
6 de 38, né? Se tiver aí umas 15, aí você já pode falar, fodeu.
É isso, fechando aqui sobre o Brasileirão, nós vamos dar uma voltinha no tempo. E tivemos sorteio na Copa do Brasil com os confrontos que só vão acontecer em julho, mas a gente vai falar um pouquinho já dos prognósticos, né? Eu gosto dessa palavra, prognóstico.
Cara, só uma pausa, depois você corta. O Igor tá aqui, cara, agora que eu vi isso.
Tá, eu chamei ele.
Ah, tá, beleza.
Pra falar do Corinthians aqui, eu não sei como. Eu vou chamar ele quando eu for falar do Corinthians. Tô, mano.
Fala aí, cachorro.
Só tá meio baixo, mano. Vou ter que.
Vai ter que aumentar na edição.
É, beleza. E nos confrontos sorteados nessa última terça-feira, já temos o primeiro, entre aspas, clássico aí do eixo, entre São Paulo e Vasco, com o Vasco decidindo em casa a vaga. Ei, Doug, o que você acha desse confronto a favorito, mesmo sendo um confronto aí de um time de Série A contra a Série B?
Cara, eu acho que esse confronto não tem um favorito hoje. Teoricamente seria o São Paulo, né? Porque tem mais time. Aliás, porque tem mais time, ponto. Não tem outro argumento. Mas o momento do São Paulo, como a gente acabou de falar, não é bom. É, principalmente por causa de 1 milhão de pessoas machucadas aí, contundidas. E o Vasco, cara... É, só para dar um exemplo aí recente, né? O Vasco, na última rodada da Série B, meteu 3-0 no CRB, que foi o time que desclassificou o Palmeiras da Copa do Brasil. É, com um goleiro batendo pênalti melhor do que qualquer jogador de Série A, com um goleiro pegando muito. Eu acho que esse jogo aí, cara, vai ser duro aí. Eu não arrisco a dizer um favorito. Eu
também acho que não vai ser duro. Infelizmente, hoje é essa situação.
Me corrija se eu estiver errado, mas o São Paulo não tem um histórico muito bom contra o Vasco.
Também não.
Direto.
É, na Copa do Brasil foram 3 confrontos. 2 classificações de São Paulo e 1 classificação no Vasco. Aí agora, confrontos gerais, eu não sei, mas... Assim, pelo menos recentemente, São Paulo tem muita dificuldade, principalmente jogando em São Januário.
Sim.
É, mas é isso. Passando para o próximo, temos Criciúma e Fluminense, com o Fluminense decidindo no Maracanã. Aí eu acho que é um pouco mais tranquilo, né? Mesmo o Criciúma aí do grande Paulo Baier, Fluminense tende a passar.
Sim. Aliás, cara, se você quiser ir fazendo a brincadeira de cada confronto, a gente já, de na lata, falar quem acha que vai passar.
Só que eu não tenho nem palpite definido pra São Paulo e Vasco,
pra
sinceramente.
Pra mim, mesmo com tudo que eu falei, passa São Paulo.
Eu falo passa São Paulo, mas sei lá, 51-49.
É meio isso,
o
mas...
O PVC adora isso, se falar em porcentagem. Eu diria que é isso, 51-49.
Agora, Fluminense e Criciúma é 90% Fluminense, cara.
Ah, não, eu daria 70-30.
Não, pra mim é 90-10.
Ah, pô, 90-10 é, por exemplo, Santo e Juazeirense.
Não, Santo e Juazeirense é 99-1.
Porra. É, pessoal, o time que eliminou o Cruzeiro.
Desculpa aí, cara.
A zebra tá andando, cara.
Você já viu?
A zebra tá andando essa Copa do Brasil.
Você já viu como é que o Cruzeiro tá na Série B? Os jogos, pega os últimos jogos do Cruzeiro na Série B e dá uma olhada pra você ver como é que tá a situação.
O Juazeirense, sei lá, eu acho que o Juazeirense não tem nem divisão.
Não, mas então... vamos seguir. Fluminense, Criciúma, vamos pro próximo.
É, eu falei do Santos e do Juazeirense. O Santos vai decidir fora de casa, mas você já falou que é 99%.
É, passa Santos, fácil.
E o Flamengo contra o ABC. E o Flamengo também decide fora de casa.
É, sob o pequeníssimo risco de queimar a língua, cara, pra mim isso aí é 99,9 a 0,1.
Ah, eu diria 90-10, viu, esse jogo aí.
Cara, não tem como. Não tem como, cara.
Cara, não tem como, é muito perigoso.
Não, é perigoso. Não, tudo bem, futebol não sempre tem como, mas eu tô falando assim... O Flamengo é absurdamente favorito, cara, nesse jogo aí. E eu acho que passa com facilidade. A exemplo do Curitiba, cara. Curitiba tem um time melhor do que o...
Não sei, não. Não sei, não, se o Curitiba tem o melhor time que o ABC, viu? Sinceramente.
Bom, ok. Você aqui, vou sintetizar. Passa Flamengo. Ponto.
Mas aproveitando aí como a gente gosta de falar dos... Como a gente gosta de falar dos nomes dos estádios, né, do Nordeste, o Flamengo vai jogar no grande Frasqueirão.
Nossa, sensacional.
Você nem é que é uma frasqueira, imagina o que é um frasqueirão.
Frasqueira é tipo aquelas coisas de guardar. Cara, que déjà vu que tá dando agora, a gente já falou sobre isso, cara. É um compartimento de guardar alguma coisa. Eu tô pesquisando, tá, cara? Só pra... É aquela malinha, uma malinha de mão, assim, pra você guardar coisinha. Tá. Ou seja, uma grande mala. Vai jogar na grande mala.
É isso. Além, tivemos os outros confrontos, mas não são do eixo, então não importo com os prognósticos.
E não tem chaveamento, né? Vai ter um novo sorteio.
Não tem chaveamento, ainda é decidido na quarta, então vamos ter que aguardar aí com o coração apreensivo para saber os confrontos das quartas de finais. Para encerrar o nosso episódio de hoje, infelizmente vamos ter que falar de um assunto aqui meio chato, porque também não dá para passar batido, né? É um assunto muito ponderante no futebol hoje em dia, né? A gente vê cada vez mais essas discussões da sociedade estão implicadas no futebol. E tivemos uma polêmica acontecendo essa semana com um jogador do Corinthians. O jogador Danilo Avelar recebeu... Na verdade, não é que ele recebeu uma denúncia. Ele foi denunciado por torcedores do próprio Corinthians em um jogo que ele estava participando, jogando online, né, o CS, em que ele recebeu algumas ofensas de jogadores que não estavam identificados, se eram estrangeiros, enfim... E aí ele utilizou um termo para responder essa ofensa dos jogadores, utilizando filho de uma negra.
É,
exatamente com essas palavras.
Falando, não, exatamente, eu tô com a imagem, eu tô com um print aberto aqui. Ipsis literis, né, como se fala, tipo, como, exatamente como tá escrito, fi de rapariga preta.
Isso, filho de rapariga preta, é verdade, eu tinha esquecido. E aí isso, claro, né, tomou a internet e o jogador estava sofrendo enormes represálias. A torcida da Gaviões da Fiel emitiu um comunicado exigindo... a rescisão do contrato do jogador. Enfim, por todos os pontos que a gente discute, né, que são contrários a que a torcida prega. E no final da noite de hoje saiu a notícia que o Corinthians rescindiu o contrato com o jogador. Como esse é um assunto, eu acho que muito complicado, pelo menos para mim, para falar, porque nem naquela questão de lugar de fala, nem sobre isso, mas... Primeiro que eu não sou torcedor do Corinthians, então eu não tenho nem...
Você já tem essa vantagem cognitiva aí, né? A seu favor.
E também não sou da raça atingida, né? Então fica muito superficial. Por isso que temos um correspondente, diria que internacional, que tá como plantão da Globo, né? Apareceu... no momento oportuno para dar o... Sabe quando tem aquelas notícias no Jornal da Globo e vem um comentarista que atrás dele tá tipo Capitólio à noite, o cara tá de blazer e o cara
de
faz...
De sobretudo,
um...
né?
De sobretudo, e aí o cara faz um comentário e todo mundo fica falando, cara, que cara inteligente, o Arnaldo Jabor, né?
Ou então agora na pandemia aparece o cara sentado numa sala cheia de livro atrás, assim...
Exatamente. E trouxemos o Igor, corintiano, que já participou aqui do podcast. Devia participar mais vezes, eu confesso, mas infelizmente pela situação no time dele é complicado ter pauta. E infelizmente também a pauta do time dele apareceu, infelizmente, por conta desse assunto. Então, Igor, primeiramente, boa noite. Queria agradecer por você ter atendido o nosso pedido aí de última hora para falar. E, cara, aí você pode... Como diz o Faustão, o momento é seu, pode falar o que você achou da notícia, como corintiano, como você vê essa posição do clube, se você concorda, se você discorda, E como posição também de pessoa, dessa atitude aí que o Danilo Avelar teve.
Porra, glorioso, Igor. Vá lá, bicho. Eita.
Pô, boa noite aí, pessoal. Antes de mais nada, achei mais que justa, né, a atitude do Clube Corinthians, né, na frente ao atleta. Eu agora, como torcedor, né, eu analisando... É difícil, né, como torcedor, porque é o momento em que a gente está mais carente de bons atletas, e eu avaliava o desempenho do Danilo até aqui como bom, né, aceitável dentro do que a gente tinha. Mas assim, frente à atitude que ele teve num jogo, numa comunidade também tão forte, eu achei mais que justo. Eu não esperava outra atitude do Corinthians, até porque se o Corinthians não tivesse tido essa posição, o cara seria represado muito fortemente pela torcida, e eu não duvido nada aí do pessoal aparecer na casa dele aí com fogos, né? Porque a torcida do Corinthians é isso, bicho. Não ia deixar o cara dormir até ele pedir as contas, né? Até sair de um jeito, ou sai por amor, ou sai por terror, não tem jeito. Mas deixa o clube aí pela porta dos fundos, né?
Ou ia deixar o cara dormir, ou ia botar o cara pra dormir pra sempre, né?
Um dos dois, cara, um dos dois. Eu acredito que antes disso acontecer, ele já não seria... Ele por conta dele, né? Se o Corinthians não tivesse tido esse posicionamento, essa reação, ele como jogador, ele já teria saído por conta própria, né?
Cara, uma coisa que eu, assim, esse assunto, ele é muito recorrente, infelizmente ele é muito recorrente na nossa sociedade ainda, em pleno 2021. Mas, cara, tem um agravante aí, tipo, sabe que o cara não tem uma noção de que ele é um jogador de um clube que é enorme, que tem uma torcida enorme, e a grande esmagadora maioria dessa torcida é de negros?
Exatamente. Exatamente, eu não sei qual que foi o pensamento dele quando ele fez esse infeliz comentário aí, disparou essa não dá nem pra definir, cara, o tipo de palavra que ele utilizou, não sei qual foi o momento ali, mas foi muito infeliz, um comentário muito infeliz. Até por conta disso, a gente tem um histórico de ter muitos jogadores negros, eu acho que o Corinthians foi um dos primeiros clubes com negros em campo, e basicamente ele atropelou totalmente a história não só do clube, mas da torcida e de tantas outras pessoas negras, né, dentro do clube.
O que mais me surpreende é que é um tipo de declaração, é como você falou, não, parece que o cara não pensa. E ele ter uma declaração depois do ocorrido, né, pedindo desculpas, aquela carta do cara que faz merda e parece que é sempre o mesmo redator que faz, né? Que o cara pede desculpa, que ele não é assim, que foi um erro, que ele tá disposto a aprender com erro. E ele usou uma frase que eu acho que é dura da gente ouvir, que ele fala que se arrepende de ter usado um termo de conotação racista. O cara ainda usa algum argumento de que houve uma interpretação racista, cara. Como se não fosse claro o suficiente de que é racismo, cara. É assim, você não pode ter, você não precisa ter um histórico de que, sei lá, de bater em negros no meio da rua pra aí a gente falar assim, ah tá, o cara é racista. Não, você foi racista. Você não precisa continuar sendo. Você não precisa, por exemplo, não vamos dizer assim que pra sempre o Danilo Avelar é um racista, né?
É a mesma coisa que eu chegar pra sei lá, pra qualquer um na rua e falar assim, ô viado, e aí depois falar, não, acho que você interpretou mal aí, uma conotação homofóbica. Porra.
É um assunto realmente muito, muito delicado. Eu olhando aqui até pelo histórico, eu vi que o Danilo Avelar, ele não foi só afastado e teve contrato rescindido aí com o Corinthians, mas também ele teve a conta banida aí do game, né, do Counter-Strike. E, assim, ele acabou por cavar a própria cova com um comentário infeliz. O cara que tava... Eu acredito que ele tinha um futuro muito bom aí no Corinthians, né, no, frente ao momento que a gente tava carente aí de atletas, né. Eu acredito que ele tinha muito ainda para render, mas infelizmente aí ele botou tudo a perder, né?
E se eu quiser ser mais pragmático, ele de tabela foi xenofóbico também, né? Porque a intenção dele foi xingar um maluco, um gringo, né? Sei lá de onde é que era, um sul-americano desses aí que tava jogando com ele.
E pelo menos uma coisa que eu fiquei muito feliz, cara, como eu falei na introdução do assunto, de que a resposta do Corinthians foi muito ágil. Foi muito ágil. Aí, muita gente pode discutir, que até alguns torcedores do Corinthians comentaram que a diretoria já estava buscando não contar mais com os trabalhos do Avelar. Aí, se unir o útil ao agradável, aí também não me cabe ficar julgando. Mas que a posição do Corinthians foi rápida e atendeu o pedido da torcida, cara. E é legal você ver isso.
Eu acho que não só da torcida, viu, cara? Particularmente não só da torcida, mas também pelo histórico que o clube tem, né? De realmente ter uma quantidade muito grande de jogadores negros, né? Que até muita gente que vem da base, né? O Corinthians tem uma cultura muito forte. De pronto... Eu acredito que a diretoria tenha aceitado como inaceitável, né, na verdade.
Bom ponto, inclusive, Igor. Como deve ter sentido, por exemplo, o Jô, Gil e outros jogadores depois de ter visto essa situação?
É essa galera que eu realmente fiquei esperando um posicionamento nas redes sociais. Eu acompanhei até então, não vi muita coisa deles, não. Na verdade, não vi nada. Até mesmo um dos casos mais recentes, né, a gente teve do Pedrinho, né, que foi revelado pelo próprio Corinthians, teve o caso do Malcolm, né, que até então não vi nenhum desses jogadores se posicionando frente ao ocorrido, né, não sei se saiu alguma coisa agora à noite, mas...
De repente pode até ter tido uma orientação do próprio clube, pô, não fala nada, vamos só mandar o cara embora e segue a vida, sei lá.
É isso, vamos pelo menos aí que isso sirva de exemplo aí para futuras situações, não só com racismo, né, mas com outras coisas no de que jogadores que possam cometer crime, né, porque é crime, esse é o resumo, é um crime na sua vida. A gente tem que começar a parar de passar a mão na cabeça de jogador, cara. A gente tem uma sociedade que aponta muito o dedo para todo mundo. De que a gente tem erros e que eles são imperdoáveis, quando não é crime, óbvio. E no futebol a gente não sei por que de ter essa cultura de ser algo importante pra gente, né? A gente tem a característica de passar muita mão na cabeça do jogador, e não pode ser assim. O jogador é um profissional, como eles gostam de falar, quando os direitos deles... são prejudicados, a gente também tem que cobrar eles como um profissional. E um profissional, quando acontece em uma empresa privada, né, manda embora e demite, cara. Então tem que ser assim também.
E acima de tudo, eles são cidadãos como quaisquer outros, como nós, assim. O cara não tá acima de ninguém, de nada, né? E principalmente não tá acima do clube, não tá acima da lei, de nada. Porque o cara ganha, sei lá, meu irmão, 400 mil por mês, o cara acha que pode falar merda? Não pode não, cara. Tá certíssimo o Corinthians aí, cara, foi tarde, né? E aí, fazendo uma... Só pra não deixar o assunto tão pesado, né? Aí, momento de descontração, é bom que o Corinthians já economiza um pouco aí de salário, né? Tá precisando.
Ah, de verdade. ainda até reforçando, né? O Corinthians, o ano passado, quando teve aquele caso do George Floyd, né? O cara lá que foi morto lá nos Estados Unidos, O Corinthians fez uma campanha muito legal e muito forte, né, inclusive. Legal, né, entre aspas, né, mas foi muito forte, a ponto de relembrar ídolos do passado, né. Então, a gente tinha algumas pessoas de referência, como até o Wagner Love, né, que tava com a gente em 2017. Né, teve outros caras também, o Felipe, e o Gabriel também, volante. E o Adonelo Avelar já tava no Corinthians nessa época. Né, então eu acho que realmente ele foi muito contra, né, os princípios do clube. Então era inevitável, né, que ele fosse desligado aí.
É, também, assim, é só um comentário, assim, uma especulação que não é, não tô, obviamente, até por tudo que eu falei, não tô passando pano nem nada, mas o que eu acho que o cara deve ter pensado pra fazer uma merda dessa é o seguinte: o cara tá lá na casa dele, jogando joguinho, assim, vou falar qualquer coisa aqui, foda-se, não vai dar nada.
Mas o cara é uma pessoa pública, né?
É, exatamente, fica o aprendizado, cara. Quando você é uma pessoa pública...
acompanha ele nas redes sociais.
Exatamente. Exatamente.
É isso. Que sirva de lição, né? Para outros casos. E que não ocorra, né? Novamente. Infelizmente. Mas é isso. Vamos encerrando por hoje. Queria agradecer o Igor pela disponibilidade aí, pela participação rápida. Mas já fica convite aí para voltar aqui. Semana que vem tem Majestoso, cara. Quarta-feira já tem Majestoso, então já vai ter assunto, provavelmente para falar aí do Corinthians vencendo o São Paulo na Arena de novo, porque é a única instituição nesse país que ainda funciona.
Olha, eu sinceramente, eu não apostaria não, viu, cara, numa derrota do São Paulo, viu?
Cara, ultimamente...
Muito pelo contrário, numa derrota do Corinthians... Porque tá difícil, ou a gente empata ou perde.
Ultimamente, cara, a gente que fala com o Igor aí fora do programa, né? Em off aí. O Igor, eu tô com o sentimento já tem um tempo de que ele tá se portando como se fosse um botafoguense, cara. O cara tá meio deprimido, não quer falar muito de futebol. Tá foda.
Ah, cara, quando eu vou jogar com vocês aí, geralmente eu já entro puto, porque o Corinthians perdeu, empatou. É complicado, bicho.
Ah, já é fase, cara. Fase passa. Essa é a única certeza que a gente tem.
É difícil, cara. É uma fase realmente muito complicada do Corinthians. Eu espero que dure pelo menos aí, no máximo, mais uns 2 anos. E que a gente volte aí com bons atletas, né? Que...
Beleza.
É sempre assim.
Beleza, valeu, gente. Obrigado mais uma vez por estar escutando. E até semana que vem.
Até.